Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Olá Então, Como Estás? São conversas de café em que trazemos aqui a malta que anda no mundo da música, bandas, artistas que lançaram recentemente ou não álbuns. Neste caso, e hoje, trago-lhe os Fado Lelé, eles que estão aí com um novo single, O Barco Deu à Costa, faz parte do álbum Pop Gourmet, lançado há bem pouco tempo, e comigo tenho um mentor, ou pelo menos um dos mentores do projeto, que é o Miguel Castro. Olá, Miguel, como estás?
Olá, viva, tudo bem? Viva.
Então, tu és, vamos dizer, o pai deste projeto, ou não?
Sim, eu sou. Eu estava na formação inicial dos Fado Lelé, não é? Quando os Fado Lelé começaram, eram apenas dois músicos, eu e o Lebrando Soares. Entretanto, ele saiu muito cedo do projeto e continuo eu. Portanto, de certa maneira, sou o elemento fundador, não é? De Fado Lelé.
Isto, começando do início, tu já tens uma carreira musical enorme. Já passaste por muitas bandas, já criaste muito. Aliás, também tens parte de produtor, também és produtor, não é? Já
Também,
produziste.
também.
Que artistas é que já produziste?
Ora bem, a primeira banda que eu co-produzi, alguns discos, foi a banda da qual eu fiz parte e foi a banda com que eu me estreei como músico profissional durante 11 anos, foram os Porquinhos da Ilda. Portanto, e foi uma autêntica escola para mim. Fiz direção musical e produção musical também de Dina, uma cantora que já não se encontra entre nós, faleceu recentemente, mas os cerca de 5, 6 anos que eu trabalhei com ela, tanto em palco como em estúdio, gostei muito e aprendi bastante. Depois disso produzi os Elétricos, uma banda com a qual eu fiz um álbum apenas e fiz duas turnês, mesmo assim tivemos duas vagas de concertos. E depois disso fundei Fado Lelé, com o qual eu tenho tocado até há bem pouco tempo e pelo meio muita publicidade, algumas coisas para televisão e para teatro. Bem, tem sido assim mais ou menos, felizmente tenho sido sempre a fazer aquilo que eu gosto, não é?
Que é a música, não é?
Sim, até agora tem sido, sim.
Quando é que a música começou a ganhar sentido na tua vida? Com que idade?
Olha, ofereceram-me uma viola como prenda de Natal quando eu tinha 10 anos. Durante uns tempos eu não ligava muito à viola, achava interessante, mas quando tinha para aí 13, 14 anos comecei a prestar mais atenção à guitarra. E quando tinha 17, estava a tocar no, numa sala que foi muito importante para a música portuguesa em Lisboa, que já não existe, que era o Rock Rendezvous. Portanto, eu ainda sou da geração, digamos, das últimas gerações que passaram pelo Rock Rendezvous. Eu tinha apenas 17 anos quando lá fui tocar. Até foi um problema na altura eu ir lá tocar, porque eu ainda não tinha 18, tinha que se assinar um contrato com a casa e para deixarem-me tocar lá só com 17 anos foi preciso pedir por favor e tal, e ver alguma boa vontade na altura. Mas pronto, foi quando tinha pai 17, 18 anos,
Então,
já
mas, e,
queria
desculpa,
fazer assim bandas a sério e levar a música um bocado mais a sério.
e qual era a razão de não poder subir ao palco com menos de 18 anos?
Na altura era uma questão contratual com a casa, portanto era uma questão em que se havia um bilhete à venda, ia-se ganhar dinheiro, portanto era mesmo, na altura foi só uma questão contratual, apenas uma questão, digamos, burocrática.
Ok, muito bem. Olha, eu conheço o Miguel Castro já há muitos anos. Já há muitos anos e já tivemos a oportunidade de estar juntos várias vezes. Inclusive, na altura que eu tinha um pequeno grupo musical, e até foste tu que me deste um empurrãozinho, não é? Que ainda chegamos aí. Lembras-te? Fomos ter
Sim, a
contigo.
banda Lusitânia, não é? Penso
Exatamente.
Lusitânia.
Exatamente. Mas aquilo que eu mais recordo do Miguel Castro e muita gente a nível nacional deve se lembrar perfeitamente dos únicos e maravilhosos concertos dos Porquinhos da Ilda. Esse foi um dos teus grandes projetos.
Sim, foi, porque foi, para já foi uma banda com a qual eu tinha músicos fantásticos a tocar comigo e eu pude aprender muita coisa sobre estúdio, sobre palco, sobre muitos aspectos. Foi também com os porquinhos que eu dei o passo de fazer 100% música, portanto, música a tempo inteiro. Eu até os porquinhos dele eu tinha outra profissão, eu fui professor de ensino secundário durante algum tempo e paralelamente era músico. Com os porquinhos da Hilda decidi ser músico a tempo inteiro e foram 11 anos de viagens e de espetáculos e de discos e foi uma grande aprendizagem para mim e diverti-me bastante também.
E divertiste também muita gente.
Bastante, sobretudo.
Que é, mas também. Sério. Há um também. Concerto mítico que é o concerto da Cidade da Guarda. Eu não sei precisar eu penso que deve ter sido uma queima qualquer, não? Ou a Semana do Caloiro, ou qualquer coisa assim.
Identificar esse concerto assim, à primeira, isto com todos é um bocado difícil, porque assim eu lembro-me que nós, à Guarda, devemos ter ido umas 7 ou 8 vezes. Nós fomos à Semana Académica, fomos a duas festas da cidade, propriamente dito, festas do município, fomos a Semanas do Caloiro, nós devemos ter ido algumas 7 ou 8 vezes à Guarda.
Portanto, bem, mas esse concerto...
Provavelmente foi num desses concertos, não é?
Sim,
foi num
sim,
desses
sim.
espetáculos.
Esse foi fantástico. Aliás, Porquinhos de Hilda, acho que ainda na semana passada ia com o meu sobrinho no carro e metia o CD dos Porquinhos e ele encheu-se de rir porque não conhecia, não é? Ele tem 14 anos, a cena dele é mais violino e música clássica. Miguel, tu passaste da guitarra para o ukulele.
Sim, exatamente.
Porquê? Tem menos cordas, é mais fácil tocar ou não?
Tem técnicas diferentes, digamos que o princípio da teoria musical e a afinação é igual à guitarra, difere só uma quarta, digamos que o ukulele afina uma quarta da guitarra. Mas depois são só 4 cordas, o braço é diferente, o som é diferente, há uma série de adaptações nas nossas mãos que nós temos que fazer. Mas eu não digamos que passei da guitarra para o ukulele, porque eu continuei a tocar os dois instrumentos. Apenas adicionei agora o ukulele e comecei a desenvolver cada vez mais o tipo de música que eu podia fazer com o ukulele. E foi quando estava a estudar o ukulele que eu lembrei-me realmente de formar o Chefado Lelé, de fazer um projeto onde o ukulele pudesse estar a tempo inteiro e ter um papel decisivo na comunidade a tempo inteiro. Portanto, ou seja, a banda veio em consequência do instrumento, não é? Veio em consequência dessa aprendizagem.
E os Chefado Lelé, se bem me lembro, vocês andaram algum tempo na estrada primeiro, antes de lançar este Pop Gourmet, não foi?
Sim, eu nunca quis gravar discos com Chefado Lelé, nunca tive essa intenção. Curiosamente, com os Porquinhos dele, ao princípio, também não. Porque essa foi uma coisa gira. Nós com Chefado Lelé formámos o grupo, tínhamos um repertório, trabalhávamos o som... E depois começámos a fazer concertos e andámos para aí um ano ou dois nessa vida de fazer concertos e divertimos-nos a tocar aquilo. Só que no fim dos concertos começavam a aparecer pessoas que iam falar connosco e perguntavam: olha, vocês não têm CD? Nós, CDs como? CDs vossos para vender? Nós, não, nunca gravámos num CD. Ah, nunca gravaram, mas deviam ter um CD. E como essa conversa começou a ser quase sempre, acontecia quase sempre cada vez que tocávamos, começámos a falar uns com os outros, se calhar era de ir gravarmos um álbum. Então foi assim que surgiu o Portugal Sabe O Que É, o nosso primeiro disco, em que fomos para o estúdio de uma maneira, digamos, quase instintiva, que é, ora bem, do repertório que a gente tem, vamos pegar nestes 11 temas e vamos tocar exatamente como tocamos em palco, não é? Pronto, fizemos esse disco assim, foi o nosso primeiro disco. Depois o segundo, o Pop Gourmet, já foi uma coisa diferente, só... Do Pop Gourmet só para aí 2 músicas é que tinham sido tocadas ao vivo, as outras estavam escritas, nunca tinham sido ensaiadas nem trabalhadas. E então fomos para o estúdio só com as músicas e vamos começar a fazer os arranjos agora, vamos ver o que é que sai daqui. Portanto, no caso do Pop Gourmet já foi uma coisa mais, digamos, mais intencional, mais pensada com o conceito, não é?
Tu disseste aí uma coisa, aliás, duas, uma coisa interessante, que é aquilo que não se ouve muito hoje em dia, é eu vendo CDs. A malta vem ter comigo no fim da noite para comprar CDs. Ora, nós sabemos como é que está a música, não é? E por isso é que é um bocado de admirar essa parte. E a outra parte, e já agora respondi às duas, que é a parte da sonorização. Tu disseste aí, nós procurávamos o nosso som, não é? A nossa...
Exatamente, sim.
Que é também uma das coisas que se vê pouco nas bandas hoje em dia. É mais o copy-paste, não é? Copy-paste.
Pois, lá está. A tecnologia dita digital tem vantagens e desvantagens. Se por um lado hoje em dia é muito mais fácil os grupos ou os cantores, ou seja qual for o projeto, autoproduzir-se e rapidamente em casa ou na garagem arranjar um equipamento básico com o qual pode fazer produção e pode ter resultados interessantes, quando eu comecei a tocar era impossível. Portanto, quando eu passei pelo Rock Rendezvous e passei, aliás, já mesmo no tempo dos Porquinhos da Ilha, eu ainda apanhei, era analógica, o primeiro álbum dos Porquinhos foi todo analógico, aquilo que nós tocávamos em estúdio era aquilo que ia para fita. Mas nós, para termos um bom resultado, pelo menos uma demo, uma maquete de apresentação, nós tínhamos que ir para um estúdio. Então ainda não havia equipamento disponível para termos em casa e para fazer uma produção. Tínhamos que ir mesmo lugar no estúdio, ir para um estúdio e saber o que estávamos a fazer, ou ter um produtor que nos orientasse para as coisas em estúdio chegarem a bom porto. Se por um lado a tecnologia digital permite qualquer pessoa e qualquer canto do mundo faça o seu trabalho e produza e depois vai à net e tem não sei quantos calhamaços e tutoriais que nos ensinam a usar o equipamento, caso nós tivermos dúvidas. Por outro lado, o criar o som orgânico, o saber tocar, o ter uma sonoridade única, isso é uma escola que vem da velha guarda e que eu temo que se esteja a perder.
Sim.
Porque enquanto eu não era músico profissional, sei lá, as bandas que eu ouvi que me influenciaram, bandas como os Doors, bandas como os Creedence Clearwater Revival, bandas como Rolling Stones, bandas como Iron Maiden, sei lá, todas elas têm estilos e atitudes diferentes, mas todas elas tinham um som, conseguiram ter o seu próprio som, e esse som é uma combinação da prestação individual dos músicos que compõem essa banda, bem gerida, tem que haver sempre um maestro ou uma direção musical de alguém na banda, e depois há um compromisso com o técnico e o produtor quando estamos em estúdio.
Uhum.
Tudo isso é um trabalho de grande equipa, mas que cria o tal som.
Isso acontece principalmente com os guitarristas, não é?
Hoje os tempos são outros, não é? Hoje os tempos são outros.
Exato.
Nós lembro muito bem que nós, mesmo com o Fado Lelé, uma coisa que eu fazia era uma coisa que já vinha do antigamente, os ensaios que nós fazíamos, eu gravava os ensaios para depois ir ouvir para casa e ver o que é que eu posso mexer aqui, o que é que eu posso mexer lá, o que é que eu vou alterar, tanto a nível de som como a nível de arranjo. E pelo menos essa é a minha maneira de trabalhar, não é?
Estão a ouvir, meninos? A malta que anda aí a criar bandas de garagem, ou isso é um mestre. Olha, já agora, Miguel, se tivesse que dar um conselho à malta que, esta malta nova que cria, e como nós fizemos também na altura, bandas de garagem, e que têm vontade de crescer e de experimentar novas coisas, que conselhos é que davas?
Olha, boa pergunta. Conselhos é que eu devo. Pois, eu
acabaste de dizer uma muito importante, que é para mim gravar os ensaios para depois ouvir. Eu acho que isso é fundamental.
Em termos desses conselhos práticos, sim. Portanto, eu penso que quando ensaiam, ou pelo menos quando têm os temas mais ou menos estruturados, devem gravar os ensaios e ouvirem para casa e ver como é que aquilo soa e ver o que é que querem alterar. Mas penso que a melhor atitude é sempre uma pessoa vestir a camisola de si próprio, a camisola da sua banda, e apostar nisso, independentemente daquilo que os vizinhos dizem, se é comercial, se não é comercial, ou se os críticos acham que é uma coisa totalmente fora de moda, ou que está na moda. Eu acho que os músicos devem ignorar aquilo que são, às vezes, que nos são impostas como as tendências de um alegado mercado. Mercado esse que já não existe, porque as editoras acabaram, portanto não se pode falar em mercado, hoje é tudo uma incógnita, não é? É um mar de criatividade, e depois o resultado comercial dessa criatividade é uma incógnita total. E as pessoas, Olha, é trabalhar, é fazer o seu som, fazer as canções em que acreditam, ter o discurso em que acreditam e depois tocar o mais possível ao vivo para apresentar o projeto e angariar fãs, angariar público. É o caminho esse, não há assim grande ciência, é vestir a camisola e seguir para a frente.
E não se esquecerem de criar uma página no Facebook, não é?
Também há sim, aproveitar, digamos, as ferramentas dos tempos atuais. Hoje estamos com o Facebook, estamos com o Instagram, estamos com o YouTube, com o Spotify, com uma série de coisas. Eu nunca me esqueço que um bocadinho antes de sair o primeiro álbum dos Porquinhos da Ilha, o primeiro álbum saiu em finais de 1996, portanto coisas do século passado. Uma vez recebi um telefonema de um indivíduo que era um fã da banda a dizer: olha, tenho uma surpresa para vocês, eu fiz-vos uma página na internet. Portanto, é para tu veres como é que as coisas em tão pouco tempo mudaram. Ainda sou do tempo em que havia páginas na internet e que uma banda, para ter uma página na internet, na altura em Portugal, já era assim uma coisa muito...
E era caríssimo.
Muito, uma coisa muito... já muito forex, não? Uma coisa muito ficção científica. Então houve um fã nosso amigo, que era engenheiro informático, na altura nos fez uma página na internet. Nós ficámos todos contentes e pensávamos que estávamos a ter uma atitude muito futurista. Não, mas as pessoas têm que aproveitar os recursos que existem. É apostar, apostar no Instagram, no Facebook, em ter um canal no YouTube e ter sempre, nomeadamente, ferramentas como o YouTube são de toda a importância, porque é uma maneira de nós termos a nossa voz, a nossa expressão. É, nós podemos ter um canal de televisão nosso, não é? No YouTube, podemos dizer aquilo que queremos, enviar as mensagens que queremos, portanto é muito importante fazer isso, não é?
Há aqui duas coisas que tu disseste, uma delas é dar-te também a minha opinião. Eu acho que a malta hoje em dia está muito preocupada em pensar onde é que vai chegar. Aquilo que eu costumo dizer é: faz, mas não penses em nada, não penses em sucesso, não... goza o momento, curta a tua música, se estás a fazer originais, epá, mostra aquilo que tu estás a fazer, mas sem te preocupares com o que é que pode acontecer, sem te preocupares com grandes palcos, grandes editoras, atuar lá fora, epá, não penses nisso, o que vem depois, epá, ótimo, se vier vem, se não vem, não vem. E depois a situação do canal do YouTube, eu acho que a malta que com esse tipo de pensamento esquece um bocadinho das ferramentas, lá está aquilo que estavas a dizer, das ferramentas que pode utilizar e que lhe vão dar grande ajuda.
Eu também penso assim, eu penso que melhor é as pessoas fazerem o que têm a fazer e depois por si só vão funcionar, ou seja, é dar o passo que é necessário ser dado naquele momento, mas não estar com grandes, como é que eu ia dizer, é premeditar grandes ou pequenas coisas, é apenas deixar as coisas correrem. Pelo menos nas alturas em que eu fiz isso foi quando consegui mais coisas, curiosamente. Quando eu não estava a pensar em nada do que é que poderia conseguir ou não, foi quando consegui mais coisas, tanto no princípio dos Porquinhos da Ilha, portanto, que andava a tocar com a banda mesmo porque gostava e nem imaginava o que vinha depois. Por exemplo, aqueles anos em que eu fiz direção musical da Dina e trabalhei aqueles anos todos com a Dina, a primeira vez que eu conheci com a Dina, foi numa festa no Estádio da Luz, lá numa festa do Benfica. Estávamos à conversa e depois ela disse-me que ali há uma semana ou 15 dias ia ter um espetáculo ali no Algarve e eu disse-lhe: olha, se quiseres, gosto imenso da tua música, dos teus temas, conheço-te há anos, tenho todo o prazer em pegar na guitarra e juntar-me a ti. E ela: ah sim, mas olha, já tenho os músicos para me acompanharem, não tenho caixa para ti, mas se quiseres vir, vem na boa. Ok, vou com todo o gosto. Portanto, fui à aventura pelo simples prazer de tocar com a Dina. Na altura pensava, nem que seja uma vez na vida, vou tocar com um artista que eu gosto. Olha, e as coisas tomaram uma proporção tal que depois fizemos o álbum da Cor da Vida, que saiu pelo Farol de Música, fizemos vários espetáculos durante anos e foi uma experiência bastante gratificante para mim. Portanto, olha, voltando a esse ponto que tu falaste e que é importante, é muitas vezes vestirmos a camisola e fazermos o que temos a fazer e não pensar em grandes projeções, não é?
E agora falando dos Fado Lelé, em que situação estão os Fado Lelé? Portanto, vocês lançaram um primeiro álbum, E estão agora com, aliás, lançaram o primeiro single há pouco tempo do segundo álbum, e este é o segundo single, é isso?
É exatamente, okay. É o segundo single do segundo álbum.
Como é que correu o primeiro álbum depois de andar algum tempo a fazer concertos ao vivo?
Sim. Ora bem, as coisas a seguir ao primeiro álbum correram, em termos de espetáculos, correram bem. Fizemos alguns espetáculos. Não posso dizer que tínhamos tido assim uma agenda muito carregada, mas também não tivemos sem fazer nada, não? Foi razoável, foi uma quantidade apreciável de concertos. A seguir ao segundo disco já tínhamos cerca de 17 datas marcadas, que muitas delas foram canceladas e outras adiadas para o ano que vem, precisamente por causa destes dias de pandemia, não é? Covidesca que pelos vistos andamos a viver. Portanto, neste momento, a situação de Falele é uma situação de stand-by, e para o ano que vem repetir as datas que foram adiadas devido às Covidices desta vida.
Já agora, como é que vocês passaram desde março até agora? O que é que vocês fizeram? Eu pergunto isto porque há malta que não fez nada, mas há outra, grande parte da malta meteu-se em estúdio, começou a produzir, a fazer coisas que estavam na gaveta. Sim. Há muitos anos, não é?
Sim, olha, os músicos, dois deles têm um estúdio de gravação, que também tem estado parado agora, mas têm profissões paralelas, portanto estiveram nas suas profissões paralelas. A Ana, além de vocalista, ela está ligada a um grupo de teatro na cidade onde vive e é professora também, portanto teve que dar aulas em casa, penso eu, em esquema de teletrabalho. Agora já está a lecionar na própria escola. Eu estive vários meses no hospital, ainda estou em casa com fisioterapia diária, portanto, a restabelecer-me de um problema complicado de saúde que tive, mas penso que mais 2-3 meses já deverá estar tudo ok. E pronto, tem sido assim. Portanto, eles passaram-me a trabalhar, eu passei sobretudo no hospital a fazer fisioterapia. Portanto,
sim, mas isso, assim, mas isso não estava previsto, não é? Isso acontece, não estava previsto. Olha, e a formação do Fado Lelé? Tu disseste no início que aprendeste a tocar o ukulele e depois que pensaste em criar a banda. Eu gosto muito da suavidade da voz da Ana, e este tem uma característicazinha na voz que acho perfeito para este tipo de música. Como é que vocês se juntaram como é que tu tiveste a ideia de convidar esta malta?
Eu conheci a Ana através de um baterista que estava na altura em Fadlele, foi o primeiro baterista, que era o Luís Gaspar. Isto porque antes da Ana, enquanto não tivemos uma formação definida, a pessoa que veio cantar para Fadlele ao princípio foi a Maria João Gaspar, que era a vocalista dos Elétricos, uma banda em que eu estava. Quando eu fundei Fadlele, eu estava a tocar nos Elétricos, portanto estava com duas bandas ao mesmo tempo. Ao fim de alguns tempos, a Maria João não tinha capacidade nem disponibilidade de tempo para estar a acumular funções em duas bandas, decidiu sair. Fizemos audições a 3 ou 4 pessoas para Fadlele, não ficámos particularmente decididos por nenhuma dessas, até que na altura o Luís Gaspar, que também era baterista nos Elétricos, foi tocar uma jam session em Palmela. E na jam session estavam vários cantores, inclusive a Ana. A Ana, portanto, estava a cantar, ele estava a tocar lá, e ele decidiu que a Ana podia ser uma voz bastante interessante para a banda. Apresentou-se a ela, portanto falou-lhe do projeto. A Ana veio fazer um ensaio com a gente descomprometidamente, e no fim do ensaio optámos por convidar a Ana porque vimos que ela era a voz que encaixava bem em Fadlele, e pronto, até hoje tem sido assim.
Fantástico. E vocês ainda mantêm ensaios regulares com a banda? Ou já chegaram? Quer dizer, os ensaios são sempre necessários, não é? De vez em quando.
Sim, eles ensaiam regularmente. Eu ainda não posso ensaiar, mas há um músico substituto, porque a qualquer momento que seja preciso fazer um espetáculo, alguma coisa aconteça agora rapidamente, há um músico que está preparado para me substituir. Eles ensaiam, eu ainda não posso. Mas eles ensaiam com alguma regularidade, sim.
Olha, oh Miguel, tu falaste aí, portanto, tu também fizeste parte dos elétricos, mas do elétricos. Sleepy Rust ou qualquer coisa assim, não era?
Sim, Sleepy Rust foi uma aventura, foi um projeto, todo ele instrumental, que começou, olha, mais uma vez, foi algo que eu não estava a premeditar nada. Eu tinha uma série de ideias para instrumentais na gaveta, e houve um dia que eu lembrei-me de colocar algum equipamento de gravação no meu sótão, no sótão da minha casa, e começar a fazer umas coisas. Então fiz um EP para pôr no net com três temas, e saiu digitalmente. E depois, quando eu estava a fazer as misturas desse primeiro EP, o meu filho apareceu cá em casa, e foi comigo ao sótão, me pôs a ouvir e pegou-lhe uma guitarra, ele também toca, e pôs-se a tocar comigo. Então ele ofereceu-se para tocar comigo, olha, gostava de fazer parte do projeto, de tocar comigo. Então eu achei isso interessante, começámos a ensaiar dois. Depois falei com o meu amigo já de longa data, o Luís Gaspar, baterista, perguntar se ele queria tocar com a gente e fazermos algo a apresentar ao vivo. E então gravámos um segundo EP com quatro temas, esse teve edição digital e edição física, e fizemos uma mini tour por 7 ou 8 datas, todas elas seguidas. Portanto, num espaço de 15 dias fizemos 7 ou 8 espetáculos. E então, na altura, depois dessa tour, decidimos encerrar o projeto, pelo menos entrar de férias indefinidamente, e pronto, foi isso. Sleepy Rust foi uma, digamos, uma caroice nossa de apresentar temas instrumentais tocados à nossa maneira, de fazer uma turnê curta, e quem sabe um dia talvez a gente volte a juntar-se e a fazer mais um disco ou mais uns concertos. Foi apenas isso, uma coisa por pura diversão da nossa parte.
E isso pode acontecer também com os Porquinhos da Hilda? Podem voltar um dia?
Os Porquinhos da Hilda, ao fim de 13 anos parados, isto em novembro do ano passado, juntaram-se para um ensaio ao pé de Leiria, porque dois dos elementos são de Leiria, e o ensaio correu bem, foi giro, nós já não tocávamos juntos há 13 anos, ainda recordámos muitas coisas e fizemos um concerto quase todo lá na sala de ensaios, improvisámos, etc. Ficámos com vontade realmente por qualquer coisa de pé e voltarmos na altura.
Eu acho que era
Mas
fantástico.
Entretanto, é assim, uma coisa é que as pessoas dizem, outra coisa é as realidades na prática. Dois deles estão ocupados com outras bandas, têm isto a fazer, estão sempre a tocar, tocam no circuito de baixo, tocam aqui, gravam em estúdio e não sei o quê. Eu também tenho as minhas coisas programadas. O Luciano, o nosso baixista, também, idem aspas. Depois desse ensaio, quando era para a gente ensaiar novamente, ninguém podia. Havia um que podia num dia, havia um dois que podiam no outro, o outro não podia nem só para o fim de semana, era uma confusão. E as coisas ficaram assim em banho-maria. Ficámos para pensar nisso para o princípio deste ano, em janeiro. Entretanto, em janeiro não fizemos nada, éramos para fazer em fevereiro. Entretanto, aparecem estas coisas do Covid, ficou tudo em banho-maria, mas não está fora de questão um dia a banda reunir-se novamente e tocar. Já fizemos para um ensaio que correu bem, foi uma grande paródia para nós, e portanto não é tudo impossível. Não?
Eu não digo fazer concertos durante o ano inteiro. Aliás, vocês é que têm que decidir isso, mas eu, como fã, por exemplo, adoraria assistir a um concerto único, ou então, se não pudesse assistir ao concerto, que saísse daí um DVD.
Sim, eu percebo. Fazer uma reunião, um concerto especial de regresso, de sim, não é impossível, não é.
Já estou a ver o título, Uma Noite Só.
Já falámos disso, e a questão de haver oportunidade e estarem todos realmente com vontade para fazer isso.
Sim, porque
é fácil juntar a banda eventualmente aqui, lá para um ensaio, uma coisa nossa, e portanto fazermos isso. Agora, fazer uma coisa mais a sério, como produzir um DVD, um especial de regresso, isso exigiria mais ensaios, marcar uma sala, pronto, tem a ver com a disponibilidade das pessoas. Mas não está fora de questão qualquer dia fazermos um ensaio de reunião e fazermos isso em direto para o Facebook, por exemplo.
Isso era fantástico.
Ou outra coisa qualquer, não é? Portanto, não, nunca se sabe.
Isso era fantástico. E quando o fizerem, avisem-me, por favor, porque eu era grande fã claro, dos sim, porquinhos claro. Da Hilda. Adorava os porquinhos da Hilda. Quando falaste em vários projetos e falaste nas pausas dos projetos, sempre que fazes um projeto e achas que deves parar, esse projeto, bah, não é a palavra que eu quero, que queria usar, mas esse projeto morre aí ou deixas sempre, no caso dos porquinhos e dos Sleepy Rust, acho que é assim,
sim, sim.
Deixas sempre a porta aberta para poder continuar?
Olha, depende do projeto em si e das pessoas, por exemplo, no caso do Elétricos, apesar de não ter nada pessoal contra ninguém, que penso que é um projeto que acabou ali e não tem hipóteses quase nenhumas de voltar, porque nós sentimos que aquilo que fizemos estava acabado e não havia, digamos, não havia vontade de estarmos a tocar juntos durante mais tempo. Foi aquilo que fizemos, que foi uma aventura de um disco e duas turnés e pronto, e foi. No caso dos porquinhos da Hilda, como nos une uma amizade enorme e muitos anos de estrada e uma série de histórias divertidas e momentos muito giros partilhados, os porquinhos da Hilda em qualquer altura podem voltar, porque assim, por exemplo, independentemente de eu às vezes estar, sei lá, um ano ou um ano e meio sem falar com o Paulo, com o baterista ou com o Freddy, digo o Paulo e o Freddy porque eles são de Leiria, eu estou em Lisboa e o Luciano também mora aqui mais perto de mim, portanto eu encontro mais vezes o Luciano. Mas se o Paulo me telefona ao fim do ano, eu estou a falar com ele como se eu tivesse ainda visto ontem ali no café, percebes? Portanto, com os porquinhos dele é diferente, somos uma espécie de irmandade, a gente não se veja muitas vezes, sempre com o nosso preciso dos outros estamos sempre disponíveis, não é? Portanto, depende das bandas. No caso de Sleep Rust, depende da nossa vontade também, ficou tudo bem entre nós.
Maravilha.
Portanto, varia consoante as bandas e as pessoas.
Agora estamos concentrados nos Fado Lele, não é?
Sim, é o meu projeto atual, sim.
Muito bem. O que é que estava previsto para este ano? Muitos concertos?
Nós tínhamos, quando se deu a bomba atómica do Covid, nós tínhamos cerca de 17 espetáculos marcados. Nenhum deles aconteceu. Houve um deles que foi reprogramado 3 vezes, das 3 vezes foi adiado. Então, enfim, dessas 17 datas, nós estamos com 11 adiadas para o ano que vem e as outras 5, as entidades ainda não me disseram nada. Portanto, esta é a situação de Fado Lele neste momento em termos de agenda.
Já agora gostava de saber a tua opinião. O que é que tu pensas dos poucos concertos que têm acontecido por aí?
Olha, eu acho... há sempre aquela polémica, se uns podem, porque é que os outros não podem? É só para uns, há uns que estão privilegiados, outros não, isto está tudo manipulado. Olha, eu acho que nessas coisas sou um bocado simplório. Eu acho que ainda bem, é melhor haver alguns do que não haver nada. As pessoas têm que tocar, os técnicos têm que trabalhar, as empresas de PAs têm que trabalhar, os agentes trabalhar, os músicos têm que trabalhar, o público merece ter iniciativas culturais, merece ter divertimento, merece ter vida, não é? Uma vida, e isso parte muito a ver espetáculos e ver festas, portanto quem puder organizar e quem puder fazer, que as faça e espero que com o público e as pessoas compareçam, não é?
Pois, mas o problema é que só se fazem algumas e estão a proibir as outras, não é?
Pois eu sei, é manifestamente injusto, mas é o Estado que temos, é o país que temos, essa e outras questões é bom que as pessoas não se esqueçam e as resolvam no dia das eleições. Cada vez que é a altura de eleições, que é a altura de ir votar, se é que vão votar, lembrem-se como é que foram os últimos 4 anos, apontem num papelinho o que é que gostaram, o que é que não gostaram, vejam os prós e os contras. Se gostaram, continuem a votar os mesmos. Se não gostaram, votam noutros e vamos esperar que as coisas mudem.
É uma boa técnica.
Pois, as coisas mudem.
Escrever o pavelinho. Tu também estás à frente, e corrijo-me se eu estiver errado, ou à frente, ou pelo menos fazes parte da organização de espetáculos ou de uma empresa qualquer, não é?
Sim, tenho uma empresa que trabalha em programação cultural para um teatro no Conselho da Amadora, e também faz produção de eventos, concertos, festas. Em relação aos concertos e às festas, não temos feito nada devido a tudo o que se tem passado. Em relação à programação cultural, a empresa continua ativa e a programar e a produzir os espetáculos do teatro em causa.
E o que é que tem acontecido? Qual é o teatro?
É o Teatro Municipal Dom João V, mais concretamente na Damaia, Conselho da Amadora.
E o que é que acontece lá? Só teatro?
Não, programamos espetáculos de teatro, sim, tanto teatro dito para adultos como teatro infantil, espetáculos de dança, espetáculos de música. Ultimamente temos programado várias coisas de stand-up comedy, porque é um modelo, um tipo de espetáculo que tem vindo a crescer, e dentro da stand-up comedy há novos artistas muito interessantes, e sobretudo há público. Portanto, neste momento posso dizer que, nível de auditório, nível de teatro, o espetáculo que mais rapidamente angaria público e faz mexer uma sala é o stand-up comedy, já não é propriamente a música. E estão a aparecer nomes interessantes, novos nomes no caso da comédia. E pronto, tentamos um bocado chegar a todas as áreas. Temos também espetáculo de música clássica. Tentamos ser o mais ecléticos dentro das condições que temos.
E tem corrido tudo bem? Não há problemas?
Até agora nunca tivemos nenhum problema. Sempre correu tudo bem. Os técnicos são bons, a sala é boa, tudo isso é gerido por nós.
Então isso é a prova de que se podem fazer as coisas?
Sim, temos tido condições, não temos razões de queixa.
Muito bem. Ora, falando agora dos Fado Lelé, portanto, vocês estão aí com este segundo álbum. Já me disseste que tens dois elementos que têm um estúdio próprio. Ora, isso é, sim, muito bom, não é? Para a banda, vocês podem,
sim,
entrar,
exatamente,
em estúdio.
Aliás, foi lá que o disco foi gravado, não é? E portanto isso facilita em termos de produção.
Os temas são todos originais? Ou também há... É que eu não tive a oportunidade de ouvir o álbum todo.
Não, nós temos três versões. Uma do Padrinho da Timoria Benta, que é um tema tradicional português, uma versão do Ai Moraria, um antigo clássico da Amália Rodrigues, e uma versão do Foi Hoje, que é uma canção quase esquecida, digamos, da falecida Minha Silva. Os outros sete temas são originais nossos, sim.
Imagino que sejas tu a escrevê-los.
Por acaso foram escritos por mim os outros sete temas, sim.
Muito bem. E letra e música, e depois os arranjos, são feitos em estúdio, com a malta?
No caso deste disco, os arranjos foram feitos em estúdio, sim.
Ok.
Portanto, quando veio os temas para estúdio, já tinha uma ideia, já tinha um pré-arranjo, digamos, já tinha uma ideia da estrutura que a canção deveria ter. Mas depois cada elemento abordou a canção à sua maneira, sem que houvesse interferências do resto da banda. E quando um instrumento estava gravado, o instrumentista que ia gravar a seguir tentava fazer aquilo que é mais lógico e mais interessante, que ligasse com outro instrumento. Ou seja, eu desta vez não disse ao baterista que tipo de pattern ou que tipo de beat é que eu queria para as canções. Olha, está aqui, ouve, aborda isto à tua maneira. Ele criava uma linha de bateria, depois da bateria estar toda editada, toda pronta, vinha o baixista, que ouvia o tema, ouvia o tipo de bateria que tinha, fazia um arranjo dele para baixo e colava com aquilo. Desde que chegasse, estava feito. E sem que nenhum dos outros elementos desse algum tipo de opinião. E foi assim que este disco foi feito. Foi um processo extremamente democrático, mas resultou de uma maneira harmoniosa. Portanto, não houve ali um manda-chuva na produção a dizer faz assim, faz assim, faz assim, é assim que eu quero. Não, foi cozinhado em conjunto, não é?
Muito bem. E isso faz-me lembrar uma coisa que eu fiz durante o isolamento, não é? Que juntei muitos músicos e vocalistas para fazer a música. Aliás, portanto...
eu vi, foi engraçado, eu vi o vídeo.
Mas a situação da produção foi completamente diferente da tua. É que nenhum músico ouviu a parte do outro. Ou seja, eu não mostrei a ninguém. Portanto, os baixistas enviavam, eu não mostrava a linha a ninguém, os guitarristas, bateristas, teclas, eu não mostrei nada de ninguém a ninguém, entendes? E o que é certo é que no fim bateu tudo certo. Claro, na edição teve que se retirar muita coisa, não é?
Mas, às vezes as coisas de inspiração e lá está, sem serem muito, muito pressionadas ou muito programadas, são as situações em que as coisas ocorrem de uma maneira mais natural e as coisas instintivamente vão ao sentido. E se os músicos estão à altura do desafio, portanto é aproveitar a equipa que temos e seguir para a frente. E o entorno desse tema ficou bem engraçado.
E depois lá está, é aquela coisa de fazer por gosto, não esperar nada disso.
Exato.
Não é?
Exatamente.
Quanto tempo vocês passaram em estúdio?
Ora, boa pergunta, quer ver se eu me lembro. Eu penso que foi cerca de 3 semanas.
3 semanas?
3 semanas, sim. Exatamente, 3 semanas. Sim, depois mais uma semana para mistura. Só que foi 1 mês, sim. Portanto, para a gravação, 3 semanas. E depois, foi 1 mês tudo junto, talvez 1 mês de estúdio, sim.
E o resultado, era aquele que tu esperavas ou foi ainda melhor?
Sim, fiquei muito contente com o resultado. Neste disco também, na edição do disco, tivemos um apoio muito importante, que é sempre bom mencionar. Tivemos um apoio da Sociedade Portuguesa de Autores, que digamos que nos apadrinhou na edição deste disco, e correu bem. O resultado foi francamente agradável, superou até as minhas expectativas num ponto ou noutro, portanto eu gostei do resultado deste disco.
Está muito bom. E acho que os temas, pelo menos o primeiro single, foi muito bem escolhido, Tuga de Gema. Por aqui foi muito bem aceito também.
Ótimo, ainda bem.
Foi muito bem aceito. Olha, o que é que Portugal pode esperar ainda dos Fado Lelé?
Bem, vou esperar vários concertos.
Desculpa interromper-te. Neste momento, se houver uma organização que faça um concerto, vocês estão prontos a atuar?
Ah, sim, Fado Lelé está pronto a atuar, sim.
Ok.
Pode esperar um concerto bastante animado, um concerto em que, digamos, a presença de elementos das músicas do mundo estão bem visíveis, estão bem notórios, entrega grande em cima do palco, sobretudo isso podem esperar de Fado Lelé.
E continuar com novos álbuns, não é?
Sim, mas daqui a algum tempo vamos pensar nisso, sim.
Porque
já tenho algumas ideias para um novo disco, portanto é mais algum tempo e de certeza faremos qualquer coisa nova.
Realmente, e fiquei contente, por um lado, nesta conversa, dizeres-me que há malta que procura os vossos álbuns, não é? Porque, em geral, a malta diz que a música não se vende e que apostam mais nas plataformas digitais.
A única maneira que a música nos dias de hoje tem de vender é 2 modos. Ou discos antigos, edições antigas, que agora são reeditadas em vinil, e agora há um público que em Portugal é um bocado um nicho, mas que faz questão de comprar os vinis. É uma das maneiras de defender música, pegar em discos emblemáticos ou bandas emblemáticas de há 5, 10, 15, 20 anos atrás, discos que de alguma maneira marcaram aquele tempo, aquela época, e fazer edição em vinil, ou então é através daquilo que se chama um merchandising. Portanto, as bandas em cada concerto têm uma banca com artigos da banda, sejam canecas, sejam t-shirts, seja porta-chave, seja aquilo que for, e quando o concerto é do agrado das pessoas, as pessoas fazem questão de ter uma recordação, algo que faça lembrar daquele espetáculo e da banda, e muitas vezes vão à procura de CDs. Há quem comece já a comprar música em pen, que é uma coisa interessante. Há bandas que têm agora os últimos álbuns disponíveis em pen nos concertos, porque há muita gente com música no carro, no automóvel. Muitos dos automóveis mais recentes já não têm leitor de CDs, têm leitor de pen, não é? É outra maneira de vender música. Mas a venda de música física propriamente dita acontece sobretudo no merchandising dos espetáculos, essencialmente por aí, ou então nas lojas mais em reedição do vinil. Neste momento acho que o vinil até está a vender tanto como os CDs ou um bocadinho mais. Uhum. Portanto, é, mas digamos, é a grande novidade de vendas.
E já agora, se a malta quiser comprar coisas dos Fado Lelé, inclusive estes dois álbuns, onde é que pode encontrar?
Ora bem, as lojas de discos, pelo menos as mais conhecidas, as FNAC têm os nossos discos, podem sempre encomendar através do Facebook, diretamente, ou nos espetáculos, ou nos concertos, para além dos álbuns à t-shirts também, portanto... ou nos concertos ou através do Facebook.
Pois, mas concertos por enquanto não há.
Pois, exatamente, sim. Nesta altura, se calhar o melhor é lojas ou Facebook.
Se calhar o melhor é deixarmos aqui a página de Facebook e quem estiver interessado entre em contacto convosco. E depois,
basta ir ao Facebook e procurarem Fado Lele, portanto, e vai logo ter a nossa página.
Ok. No canal do YouTube, vocês têm o cuidado de postar sempre e, aliás, neste momento, cada single que vocês lançam do álbum fazem um videoclipe. É mais ou menos assim, não é?
Sim, tem sido assim até há pouco tempo. Geralmente a maior parte dos singles tem videoclipe. Por acaso, para o Bar Que Deu à Costa, ainda não fizemos isso, mas estamos de tapa breve para sair. Mas até agora tem sido assim. Para além de depois termos também a obra toda do grupo, mesmo sem videoclipe, disponível no YouTube, mas os principais singles têm sempre um videozinho.
Muito bem. Os próximos passos, quais são, Miguel, para os Fado Lelé?
Os próximos passos, bem, é continuarmos com os ensaios e preparar uma estética nova para o ano que vem, concertos do ano que vem, sobretudo isso.
Não contas fazer mais nenhum espetáculo este ano?
Algumas coisas em palco, já estávamos preparados para fazer este ano, mas entretanto veio este embrogue todo. Mas vamos preparar cenicamente algo diferente no nosso concerto.
Ainda estás a contar dar algum espetáculo este ano com os Fado Lelé?
Eu não faço ideia, foi tudo de para o ano que vem. A maior parte das câmaras de juntas entrou em contacto com a gente, perdão, e foi tudo de para o ano que vem. Este ano, não sei, não faço ideia, talvez lá mais para dezembro, passagem de ano, talvez, não faço ideia. Como eu também tenho estado em convalescença, em, como é que se diz, em recuperação, em fisioterapia diária, eu não estou tão ligado ao agenciamento do grupo como habitualmente estou, não é? Uhum. Portanto, também não tenho estado muito a lidar com essa questão, é mais a vocalista Ana que faz isso. Mas brevemente vamos ter ligados, muito provavelmente.
Muito bem. Miguel, não sei se queres deixar uma última palavra aos nossos ouvintes.
Então, claro que sim, olha, foi um prazer estar à conversa contigo, Zé. Já nos conhecemos há muitos anos. Quero dizer que, para além da nossa amizade pessoal, eu prezo muito o teu trabalho, porque tu és dos poucos locutores e poucos radialistas em Portugal que nunca desistiram da nossa música, nunca desistiram de ajudar as novas bandas, os novos artistas. Tu próprio sabes muito bem o que isso é, também fazes música, não é? E é sempre um prazer renovado estar contigo, estar com a Anciência FM. E olha, um abraço para todos vocês.
Muito bem. E quando vieres cá para cima, vemos com certeza de jantar ou almoçar. Um grande abraço para ti.
Abraço, obrigado.
Tchau. Ora, Miguel Castro, o mentor dos ia dizer os Porquinhos da Hilda, porque foi a banda que eu gostei mais e era grande fã dos Porquinhos da Hilda. Mas eles estão aí com o projeto Fado Lelé, é isto que tem que seguir. Portugal sabe o que é. Aliás, Pop Gourmet agora, Pop Gourmet. Se quiser seguir a banda, basta ir ao Facebook e escrever Fado Lelé, vá até ao YouTube também, escreva Fado Lelé e tem lá videoclipes, tem lá as músicas dos dois álbuns, com certeza. Esta conversa vai ficar disponível em podcast, mais conversas de café, na próxima sexta-feira.